É isso mesmo, Oswaldo. Muito boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, alguns pontos de alagamento já são áreas de atenção da Defesa Civil, né? Então nós temos todos esses pontos cadastrados. No início, quando se inicia uma chuva aí com grande intensidade em um curto período de tempo, nós já se deslocamos para essas áreas, né? Para prestar aí o atendimento inicial.
Hoje de manhã nós estivemos aqui na Bela Vista, ali próximo ao Poço Artesiano, na Baixada, né? Na entrada da Bela Vista, normal. Na Carmelo Comigo também, aquele esgoto aberto também transbordou agora pela manhã. A Baixada do SOS, rodoviária, enfim, são os pontos, né?
Isso, exatamente. Todos esses pontos, né, são pontos aí típicos de ocorrências, já são cadastrados no próprio SISDC da Defesa Civil do Estado, que são áreas de monitoramento, né? São as áreas que nós monitoramos. É, temos algumas famílias cadastradas nesses pontos, né? Em uma situação aí que necessita de atendimento, nós se desloca para esses locais para prestar atendimento a essas famílias. Algumas regiões, né? Os próprios moradores já se antecipam, né? Alguns já fizeram comportas, né? Principalmente no chinelão tem a comporta lá. Só que quando não colocada, né? A água entra lá no chinelão.
É, e esses então, dias quando tivemos aí, não deu tempo de colocar,
isso,
né?
Não deu tempo de colocar comporta. Estava tendo uma atividade de escolinha lá e nós fomos lá prestar auxílio lá. O Gustavo Franklin, que é o diretor da CREM, estava lá acompanhando toda a situação. Mas a água sobe, ela sobe muito rápido, né, Oswaldo? Quando começa aí juntar mesmo de subir, é muito rápido, não dá tempo aí de fazer nada, né? Então, assim, algumas famílias já antecedem, né? Já colocam as suas comportas para não entrar água, né? Minimiza aí a entrada de água. Então, essas áreas de atenção, o prefeito teve voltando de Brasília na semana passada, que teve a queda daquela árvore, né? Ele, juntamente com o Bruno Castanho, pediu para ver dentro da Defesa Civil Nacional alguma forma, né, de buscar auxílio, né, através da Defesa Civil Nacional. A gente sabe que tem vários recursos que podem ser solicitados, desde que seja feito um plano de trabalho, desde que tenha documentos que mostram, né, o quanto a população vem sendo afetada, né? Então, nós estamos nos capacitando em alguns cursos para que a gente realmente saiba captar esses recursos, para que a gente, de alguma forma, possa aí viabilizar, juntamente com o nosso prefeito, e tentar fazer alguma obra nesse sentido de minimizar danos.
E o pessoal, por exemplo, lá na Vila São Pedro, o riozinho que tem aqui na parte do campo, ele enche também e não tem para onde a água escoar. Na Ilha Arante também, outro problema sério também, ali a solução é ponte, né?
Riozinho. Isso, nas últimas chuvas, depois que foi feita aquela obra ali na Walter Ribeiro Richter, a gente sempre vai lá para ver, né, se tá sendo suficiente, né, a vazão lá. Então, no final de semana, né, e hoje de manhã, nós passamos por lá, tá tranquilo, né? Até então, aquelas duas manilhas, aquela vazão tá sendo suficiente, né? Nessas chuvas aí que tá tendo um curto espaço de tempo, pelo menos ali na Walter Ribeiro Richter, a gente não teve a situação de ocorrência ali, né? Então, no momento que nós monitora, nós não estamos nos deparando, né? Se caso o morador ele presenciar e puder nos informar, nós estamos com um novo número já também da Defesa Civil, que é o 31450199, 31450199. O número de emergência da Defesa Civil, Oswaldo, também já passou a ser a funcionar, 199. Hoje, mais cedo, a operadora nos informou que estava tendo alguns problemas técnicos com o número de emergência da Defesa Civil, mas a gente quer informar a nossa população que desde a última sexta-feira o número de emergência 199 da Defesa Civil já está ativo. Algumas operadoras estão sendo notificadas para a pessoa, para o município, né, ser direcionada essas chamadas para o 199. Porque dependendo da operadora de celular, se você liga 199, cai lá em Londrina, na Guarda Municipal. Então a TIM já está direcionando para nós e as outras operadoras já foram notificadas para todas as ligações que serem feitas através do 199 da Defesa Civil ser direcionado aqui à Defesa Civil de Bandeirantes.
Você falava da Ilha Arantes, mas ali na Ilha Arantes não foi mexido, não é mesmo? Porque continuou do mesmo jeito que aquela ponte.
Isso foi na parte de baixo, ali do lado de baixo. Formiga, né? A intervenção e consequentemente baixo. Quando entupia ali a parte de baixo, ia subindo toda ali. Ali na Ilha Arantes, todas as vezes que houve ocorrência de subir a água ali, de ocorrer o alagamento, foi devido a galhos que desceu e tampou aquelas manilhas ali na ponte, né? Naquela
mesmo porque
ponte.
Ali é muito, muito, a vazão ali é muito pequena.
Isso, a vazão é pequena, e daí desce às vezes resto de madeira, resto de galhos, e acaba tampando aquela manilha, né? Até no Natal do ano retrasado, né? Houve a necessidade de fazer de quebrar ali uma parede de contenção para ser realizada a vazão, né? O pessoal que reside ali lembra muito bem que no Natal do ano retrasado, né, nós tivemos ali.
A verdade é que ali tem que fazer uma ponte nova, né, com uma vazão nova. Ali vai ter que, não sei o que, a quanto tempo vai durar aquilo ali, mas se tem que fazer alguma coisa ali, tem, né?
Isso, a tendência agora é aumentar as vazões, né? Porque dependendo da situação da ponte, a manilha ela já não é o ideal, né? A manilha, mesmo sendo de 100. Não é suficiente, que desce ali madeira, lixo, galho, vai tampar essa manilha e a tendência é subir aí e alagar as residências ali, né? Então, até então, nessas últimas chuvas não houve ocorrência, pelo menos ali na Eli Arantes, nem na Walter Ribeiro Richter ali, onde foi feita aquela intervenção.
Bom, e essa chuva que nós tivemos aí foi uma chuva rápida de 70 milímetros na semana passada e hoje também, já com 40 milímetros de chuva, mas vamos dizer bem a verdade. A chuva vem de repente, né? Que nem de manhã, vem rapidinho. E rapidinho já começou a... E aí não tem o que fazer, né? Infelizmente não tem o que fazer. Agora, a prevenção, ela tem que ser a todo momento, né? Vamos dizer bem a verdade.
Exatamente, Oswaldo. Nós estamos com um alerta laranja vigente. Então, a Defesa Civil já nos informou para nós ficarmos em estado de atenção e alerta. E nós estamos com um alerta laranja. Essa chuva tende a ficar... A estender por resto da semana até sábado, dando uma pausa na quinta-feira, segundo os alertas meteorológicos, né? Então, quinta-feira talvez não chova, mas a tendência é essa chuva durar durante toda a semana até terça que vem, né? Pelos alertas meteorológicos. Então a gente aguarda aí que venha calma, né? Mas estamos em alerta laranja, a possibilidade, o IMET já nos envia um alerta também da possibilidade de queda de granizo na região. A gente espera que não caia granizo, né? Porque a gente sabe que quando há chuva de granizo, a quantidade de pessoas que são afetadas por desastres como esse, né? É muito, né? Que muitas pessoas ainda têm o ternite, né? Nas suas casas. Então acaba ocasionando aí um transtorno enorme à nossa população.
Não, eu que apertei o negócio errado aqui, Paulinho. Que o pessoal vai falando aqui, vai, e a gente vai tentando, selecionando o que dá pra gente falar aqui. Porque tem alguns pontos de alagamento. E graças a Deus não chegaram a ser prejudicados nesse, principalmente ali próximo ao cemitério, aquela região, graças a Deus, pelo menos até agora.
Né? Isso, ali a região do cemitério está bem tranquilo, né? Foi feita uma intervenção de limpeza ali no ribeirão ali, então, cemitério, vindo ali o fundo ali do conjunto Marcelo também, né? Ali é uma área que foi limpa esses dias, né? Que a população pede bastante. Porque há uma contenção lá que o pessoal joga lixo e é feito um amontoamento lá. E dependendo da quantidade de chuva que desce da São Geraldo, daqueles bairros ali, acaba descendo tudo ali pro fundo do Marcelo, né? Então, a princípio, não houve nenhuma solicitação nessas regiões que ali do conjunto Marcelo.
Bom, e consequentemente ali também é um outro ponto que chama atenção mesmo, porque... Vamos dizer, ali tudo desce tudo para ali, né? Vamos dizer.
Isso. Nós São Geraldo,
nós temos um
Teixeira.
Problema sério que é ali nessa baixada que nós falamos, ali próximo, ali me fale o nome agora daquele córrego, é que desce tudo, vamos dizer. Conjunto das Torres, desce tudo lá para cá.
Isso.
Só foi aumentando aquele setor lá e a vazão de água cada vez pior.
Exatamente.
Então, quer dizer, a água vai descendo tudo, a sujeira vai descendo tudo e ali vai descendo, vai vindo. Então, de uns anos para cá, aquilo ali aumentou e, consequentemente, o nível de se desce lá, se era 8, por exemplo, 8 polegadas, 10 polegadas, hoje você precisaria de uma de 50, vamos dizer assim, né? Só para dar uma, não que seja isso. Mas é isso, é que aumentou muito, né? O volume de água, porque foram feitos casas, aquela coisa toda, da onde
mais
ela
asfalto.
Vai? É, onde que ela vai? Ela vai descer tudo ali. E sobra tudo para a baixada, né? Infelizmente, é igual a casa de esquina, sobra tudo na cada esquina. Na verdade, não é assim?
Exatamente.
E ali é aquele setor, tanto ali na São Geraldo, como também lá naquela rua que a gente falou aqui agora há pouco aí sobre aquela ponte. Infelizmente, não
é? Hoje as áreas impermeáveis, né, diminuíram muito. Hoje, toda obra, a pessoa não pensa nem em deixar uma área de terra. Esses dias nós atendemos uma situação numa residência ali na Vila União, que a chuva do telhado, da calha, alagou o quintal todo. Não tinha uma área de vazão, nem absorção, sim, né? Naquela casa. Então o pessoal hoje, às vezes, vou plantar grama na minha casa, depois tem que ficar cortando todo mês, né? Só que é uma área, o ambiente com grama, com terra, né? É a que vai fazer, né, a absorção da água, que vai ser um meio de dar vazão a essa água, né? Então hoje, quando a gente pensa em obra, acaba fechando todas as áreas de impermeabilização, né?
Ali, você falou da Vila União, ali ainda bem, depois foi feito o trabalho ali de uma limpeza, pelo menos de lá para cá a gente não teve mais problema ali de enchente, né?
Isso, ali na Vila União foi feita uma intervenção no Ribeirão das Antas, né? Até na Vila São Pedro. Pessoal que mora na região da Vila São Pedro, a gente tem muita dificuldade, muito problema hoje, Oswaldo, das leucenas que crescem beirando o Ribeirão. Essas leucenas, elas são frágeis, caem no canal, né? Caem no percurso do Ribeirão e vai acabando aí tampando, né? Ficando trançado, e quando chove demais vai segurando todo o lixo, né? E acaba alguns pontos virando um represamento. Quando represa, acaba indo para os bairros. Ali na Vila São Pedro, nós não faz tempo também que o pessoal não tem situações como essa, né?
A não ser naquele ponto ali que a gente falou agora há pouco, que a senhora reclamou aqui, né? Aquele ponto que a gente falou agora há pouco, está lá para baixo, e é bem próximo ao ginásio ali, né? Ali acaba de vez em quando enchendo ali e, consequentemente, chamando a atenção dos moradores daquela região. Eu já não lembro aqui, acho que foi a Ed. Esse riozinho aqui, ó, é ali parte do campo que enche também. Ali não tem,
ali
tem vazão
Vila,
também.
Isso, ali na Vila São Pedro, inclusive quando tava calor, né, tava aí sem chuvas, o pessoal joga muito galhos beirando o campo ali, né, e depois coloca fogo, né. Então, ali beirando o Ribeirão, a gente sempre tá monitorando ali, tem essa questão também. Tinha um separador de reciclagem ali também, salvo engano, parece que ele já está retirando, não está mais colocando reciclagem beirando o Ribeirão das Antas, né? E a tendência é fazer mais uma intervenção. Até a Cláudia comentava com a gente a semana passada, né? De estar realizando a limpeza ali próximo ao Ribeirão das Antas, ali na altura da Vila São Pedro.
Só para me recapitular aqui. Falei que o problema ali da São Geral, do Marcelo ali, é as águas que vêm do... Que desce tudo ali.
Desce tudo.
Desce tudo, conjunto das torres, desce tudo do
São Geraldo.
Desce tudo ali. E lá na Eliarantes, desce tudo da Bela Vista, dos conjuntos que foram feitos.
João Teodoro, Celso Fontes, Dejo Mineiro.
E já foi feito, e já foi falado que vai ser feito ali uma contenção de água, de toda aquela água que vem, de umas bacias.
Bacias, isso, as bacias.
Então, mas não foram feitas ainda. Até ser feito isso aí, a gente vai continuar vivendo essa situação.
Isso.
E a expectativa, tá? Só para recapitular, senão, mas você falou, não. E ali naquele loteamento do Marcelo, aquela região ali...
É água que desce.
É água também que desce ali, né? Ali isso. Também é outro ponto que vai ter que fazer achar uma solução para ali também.
Exato.
É aquela coisa, né? As áreas de APP vão ter que tomar providência. Ali na Bela Vista também.
Áreas de APP tomar providências, as invasões também. Serem tomadas providências, né? Então, até às vezes a pessoa, né? A gente vai em determinados locais. Questão também, Oswaldo, muito bueiro sendo tampado, a pessoa... não quero bueiro na porta da minha casa, vou concretar. Quando essa pessoa ela concreta esse bueiro, ela tem que entender, né, que vai descer a água para o próximo bueiro. Se não tiver, o próximo bueiro não aguentar a contenção, vai ficar sobre o asfalto, né? Essa água. Ali na região da Vila IBC mesmo, esses dias eu vi uma pessoa relatando que na porta da casa dela fez uma poça d'água, né? Aí a gente vai analisar, tem alguns lugares que faz a poça d'água, vai ver, tem um bueiro lá que foi concretado, que foi tampado.
Fora aqueles bueiros que vai de sujeira, que nem é o caso que a gente falou agora há pouco, que ele próximo ao Parque do Povo.
Isso, nas esquinas mesmo.
O ali bueiro próximo, foi concretado?
E a pessoa concretou o bueiro.
A pessoa fechou a boca.
Fechou o bueiro.
Concretou. Jogou concreto lá dentro e entupiu.
Ele põe uma tábua por baixo da grelha e fechou. Você olha ali.
A água não entra ali mais.
Não entra mais água naquele bueiro.
E aí vai empoçar.
Vai empoçar. Foi concretado.
Aí ele reclama.
Aí reclama. Mas cadê o bueiro que tinha aqui? Aí vai lá o pedreiro, quebra tudo, bueiro, né? Abre a tampa lá pra ver. Então.
É um problema sério. A gente sabe que são vários pontos na cidade. Bom, mas aí, só saindo agora disso aí, Richard, esteve lá em Curitiba, participou do encontro lá. O que é que traz novidade para a Defesa Civil? O que é que pode se colocar aí desse evento, debate, das práticas, aquela coisa toda? O que é que pode ser, se trouxe de bom aí da Defesa Civil para o município?
Nós tivemos num evento com todas as defesas civis municipais do estado, lá em Curitiba, Oswaldo. Foi bem legal que a gente vai adquirindo conhecimento, né, do que ocorre em outras cidades, em outros municípios. É, os agentes de defesa civil receberam uma homenagem do deputado Gura, né, pelos... Porque, querendo ou não, a ponta, né, inicial nas cidades, quanto defesa civil, quando ocorre um desastre, né, é a defesa civil municipal, para depois partir para estadual, para depois ir para nacional, né? Então, os agentes de defesa civil de todo o estado receberam uma homenagem, né, tendo em vista aí ser essas pessoas que estão à frente, né, dos desastres quando ocorrem no município. E logo em seguida nós tivemos lá uma capacitação, um evento sobre prevenção de desastres, né? É essa questão, né? Quando a pessoa fala, defesa civil está vindo aqui questionar alguma coisa. Algum questionamento está ocorrendo, porque a gente tenta minimizar um risco, um desastre, um acidente, né? A gente sempre aparece no lugar, quando a gente prende cavalo, a pessoa não entende, né? O que a defesa civil tem a ver que estava aqui? O cavalo, a fim de evitar um acidente, né? Então, nós tivemos lá, nesse curso... Foi realizado também o curso de brigadas ambientais, tendo em vista os incêndios que nós tivemos nesse ano em todo o estado, muito incêndio. Nós fomos agraciados com um kit de combate em incêndio e vegetação. Hoje nós temos um kit para apoiar o Corpo de Bombeiros nos incêndios aí em vegetação. Então, estamos só aguardando vir agora um kit picape, né, para realizar, que carrega 400 litros d'água. Mas nós recebemos 5 abafadores, foices, enxadas, tem vários equipamentos, capacete, EPI de proteção individual, para quando ocorrer aí de retornar os incêndios. A gente sabe que as pessoas não se conscientizam, né, que é crime, né, ocasionar queimadas, né, mas nós fomos agraciados com esse kit de combate em vegetação e nós adquirimos experiência aí com outras defesas civis. A gente fala que é sempre com as irmãs, né? Então, sempre quando ocorre alguma situação de desastre, é um pedindo apoio para o outro, o que pode ser feito. Hoje nós estamos capacitados também na questão de documentação para solicitar recursos de ajuda humanitária, recursos aí para ajudar a população em uma situação de desastre. Então, aos poucos, estamos adquirindo conhecimento na área de defesa civil para que, se caso preciso for, né, nós estarmos aptos aí a solicitar todo o apoio necessário por parte do Estado e do Governo Federal, né, Oswaldo?
Bom, e agora eu estava vendo aqui, acompanhando aqui o chat aqui, você vê um monte de coisa aqui, nem cavalo, tem um cavalo solto lá naquela região, nessa região aqui da Ilharantes. Também nós temos aqui outro pessoal mandando foto aqui, isso aqui é na rua Pedro Tiago também, no Alphaville, cheio de escorpião, barata, a chuva desce, mas o bueiro tem tanto mato que até o asfalto já nem existe aqui. Olha a gente que está a situação aqui também lá. O pessoal vai mandando, vai compartilhando aqui a situação, né? Infelizmente não tem... essa rua aqui também desce tudo aqui, ó. Cai tudo aqui, o bueiro aqui está completamente tomado, né? Não tem o que fazer, né? E aí vai escoar essa água para onde?
Exatamente. É o que eu sempre falo, né, Oswaldo? Igual, o pessoal está relatando ali o cavalo. Ele foi ligado para algum órgão? Foi informado para a gente deslocar para lá. Então as pessoas têm que ter um entendimento também que para a gente chegar até em determinada situação, a gente precisa ser informado. A gente, infelizmente, não consegue adivinhar, né, determinadas situações se ninguém nos ligar, ninguém nos informar. Hoje nós estamos facilitando o atendimento da Defesa Civil, que é através do 199. 199. Existe 190 Polícia Militar, 192 SAMU, 193 Bombeiro, 199 Defesa Civil. Então nós estamos facilitando a população entrar em contato mais fácil com a gente, né, através do 199. E é preciso que nos informe, né? Hoje os terrenos estão sendo notificados. Já foi realizada a limpeza dos terrenos aqui na região da Vila Maria, Maria Alice, Vila Itapeva, Vila Rubi. Então, agora...
Lá pro Carvalho Henrique também precisa, porque o pessoal da Paulo Roberto Campeão lá, vou te contar uma coisa, foi lá, tá feia lá.
Beirando ali a Paulo Roberto Campeão, vai ser feita uma intervenção também.
Que ali além de tudo, joga um lixo ali.
Isso, lá no final da Paulo Roberto Campeão lá, sim, é uma jogação de lixo, fogo quando tá calor, entendeu? E a gente precisa identificar essas pessoas. Nós temos, ontem à noite, um senhor ali na Vila Lordani nos mandou filmagem ali. Semana passada nós limpamos uma rua lá que a pessoa tinha jogado um monte de roupa na rua. Roupa, lixo lá. Realizamos a limpeza. Essa mesma pessoa, na data de ontem à tarde, jogando restos de imóveis, aí a pessoa filmou, nos enviou, vai ser tomada as providências, vai ser confeccionado aí um crime, o boletim de ocorrência de crime ambiental.
Tá aqui, o cidadão mandou a foto lá da ponte da Iliarante, olha o tamanho que é aqui, ó. Não tem.
Uma manilha não é o suficiente.
Não tem. O que eu falo, aquela ponte lá, vai ter que fazer outra ponte, não tem jeito não.
Então, é uma situação que demanda aí recurso, né, e intervenção. A Cláudia já informou hoje de manhã, né, que...
Mesmo porque aquilo ali tem uma situação judicial ali.
Exato, ali foi mudado o curso do próprio Água do Caia, né? Ali tem uma questão, uma condenação.
Não, mas ali tem a ponte ainda que isso, tem que ser feita ali.
Isso, ali é uma condenação, né? Que o município já está fazendo essa intervenção, iniciou a intervenção pela Walter Ribeiro Richter.
E vai ter que chegar até ali.
E falar mais, Oswaldo. Não vai ser suficiente, não, tem que fazer as intervenções acima.
Vai ser feita aquelas bacias.
Exatamente.
Para poder conter a água lá de cima.
Exatamente. Tem que ser feita intervenções mais acima. O mesmo se dá ali no próprio Ribeirão das Antas, acima ali da Bela Vista, onde houve a enchente no ano passado, em março do ano passado, para minimizar. Se der uma tromba. Infelizmente, a tendência agora de eventos climáticos ocorrerem, de desastres climáticos ocorrendo, o porquê que houve, nós fomos a Curitiba exatamente para se dar uma atenção maior às defesas civis que devem estar preparadas para os eventos climáticos futuros aí que devem ocorrer.
Aquela situação daquele lixão ali, falando da BR-369, indo para Santa Mariana ali, deram uma limpada ali vai... Deu uma limpada boa onde era o lixão, né? O lixão não era lixão, ali era...
Jogava resto de entulhos ali.
Resto de entulho.
Vai ser feita uma intervenção também. Semana passada ali tem, inclusive, umas ordens judiciais a ser cumpridas. Uhum. Seria cumprida hoje, que o pessoal invadiu aquela área lá. Vai ser demolidos os muros que foram construídos ali, né? Então, seria hoje, mas devido às chuvas aí, não vai ser possível,
né? O pessoal já começaram a invadir ali.
Invadir ali também, então...
Estava o terreno limpinho, né?
Tem essa questão, né? Limpa o terreno, se é institucional, a pessoa fala, a prefeitura está limpando o terreno, vamos invadir. Mas não é assim que funciona, vai ser cumprido aí umas ordens judiciais, inclusive com força policial aí, para que essa seja demolida ali, o maquinário vai entrar derrubando tudo que construíram irregularmente naquela região.
E esse negócio de mato, gente, mato é abandonado, invita tudo, e aí já junta com material... telha jogada, material...
Resto de entulhos.
Aí o que acontece? Vem a barata, da barata vem escorpião, do escorpião vem a cobra. Rapaz, é uma situação. Então
As pessoas têm, inclusive os terrenos que estão sendo notificados, dando prazo de 15 dias, está sendo notificados no Diário Oficial, a Secretaria de Administração, juntamente com a Secretaria de Obras e Agricultura, está realizando a limpeza, os terrenos que tem entulho, está sendo retirado esses entulhos a fim de minimizar exatamente aí o escorpião. E a época, escorpião é época, época de reprodução, nós estamos num dezembro, né? Então vai ter muito escorpião aí aparecendo pelas casas das pessoas. Então verifica aí se tem um terreno vizinho. Às vezes dentro a pessoa acha que o escorpião, a barata, a aranha só vem pelo terreno vizinho, vem pelo ralo também. Então tem várias formas de prevenir também a entrada de escorpiões na casa, né? Colocando aquelas telinhas nos ralos. É prevenção, né? É muito importante que as pessoas aí façam também essa questão da prevenção. Essa questão aí de prevenir nos ralos também, né, Oswaldo?
E é importante destacar que nós estamos aí com várias notificações. Agora, eu não tenho impressão de que o município vai conseguir limpar tudo isso aqui também, não. Vamos falar bem a verdade. Uma notifica. Não tem o município, não tem maquinário suficiente para fazer tudo isso aí.
Então, Oswaldo, as notificações elas estão sendo exatamente feitas de forma setorizada por isso mesmo, né? Não adianta a gente notificar a cidade inteira, né? Então, a Cláudia, todo dia, toda semana, ela solicita aí uma quantidade X da região. Então, para você ver, os que foram notificados na Vila Maria, Maria Alice, Vila Rubi, Vila Itapeva tinha um terreno ali enorme ali, virando a integrada ali, que foi limpo também. Os terrenos que foram notificados e o morador não limpou, o município conseguiu limpar, mas está sendo feito de forma setorizada. Nós fomos agora para a Vila BC e vamos também para a região da Vila Lordane, né? Então, os próximos terrenos a serem limpados, a tendência até o início aí de janeiro, tardar início de fevereiro, todos os terrenos notificados já estejam limpos, né, Oswaldo?
É, bem porque agora que esse período de chuva vai aumentar ainda mais, né?
Exatamente. Então, não tem como realizar, por exemplo, né, o CAP asfáltico, então os maquinários que são utilizados aí na operação tapa-buraco, eles estão realizando aí a limpeza desses terrenos, né? Devido à chuva aí, é possível fazer. A gente quer lembrar também, Oswaldo, nós temos algumas pessoas que estão limpando o terreno e não estão deixando a faixa de calçada, né? A calçada é lei também, né? Que o proprietário ele tem que manter a faixa de calçada limpa também e quando ele realizar a limpeza do terreno, não deixar muito próximo aí a rua, porque está chovendo, está descendo pedra tudo para o meio da rua, está sujando toda a rua, é passível também de notificação, né?
Então... É mesmo, porque é o que a gente fala, tem muitos bueiros aí que estão tampados devido, né? Você pega aqui, o pessoal já reclamou lá no São Rafael mesmo, né? O próprio morador joga um monte de folha dentro do bueiro.
Varre e joga tudo. Mas é passivo do morador que está vendo isso filmar e fazer a denúncia na ouvidoria. Não precisa se identificar, pode fazer uma reclamação, formalizar a reclamação na ouvidoria. 3542-7482, que está sendo direcionado ao Departamento de Fiscalização. Os novos fiscais já estão trabalhando bastante, né? Até parabenizar eles, que é eles que estão indo atrás aí da questão dos carros em situação de abandono, dos terrenos que estão sujos e de outras infrações, né? Que é passível de medidas administrativas, eles estão também fazendo essas notificações.
O pessoal vai falando aqui de terrenos, né? Benjamin Caetano Zamão, dois terrenos que faz tempo estão alto, mato alto, aquela coisa. É aquilo que foi falado, está sendo setorizado, né?
Está sendo setorizado. Os terrenos da Benjamin Caetano Zambon foram limpos. Eu quero saber, se ela puder nos enviar qual terreno que não foi limpo lá, para ser feita a notificação, porque ali na Benjamin Caetano Zambon, os terrenos foram limpos. Então, até é estranho aí, seria importante a pessoa aí nos enviar, porque todos ali da Vila Maria Alice foram notificados e foram limpos.
A Benjamin Caetano Zambon tem dois terrenos que não foram limpos.
A Benjamin, né? Caetano Zambon é, inclusive, a Rua do Navarro, né? Ali, a Rua do Navarro. Caetano Zambon é aqui a do Sirico, né?
É.
A do Sirico. Os terrenos ali na região da Vila Maria Alice foi limpo. Na esquina do Benjamin Caetano Zambon com a Sirico Russo foi limpo. Eu quero saber qual desses dois terrenos que são aí que não foram limpos.
Ela está não dá para atender todo mundo, gente. Não dá para saber de todo mundo, né? Porque na verdade também tem aquela coisa, né? Você não tem como você atender a tudo e a todos. É perto da. Isso é perto da casa da sua avó, tá vendo aí?
Eu não consegui me localizar ainda qual terreno que era Benjamin Caetano Zambon. Porque se for terreno. Agora o pessoal tem que entender, né? Que se é um terreno que tem muro, aí o proprietário ele está sendo
notificado
e ele vai ter que fazer essa limpeza, porque ou tem que ver, porque tem um muro e o terreno está sujo, aí é o proprietário que vai fazer. Agora quando é o terreno aberto, né, o município está entrando com maquinário e realizando a limpeza.
Mas aí o cidadão é notificado,
ele vai ser autuado.
Ele vai ser autuado. Porque se tiver com o muro, não tem como a máquina entrar.
Isso, exato. Não tem como a máquina entrar nesse
porque
terreno.
Na verdade, vocês estão fazendo só o terreno onde o trator consegue entrar.
Isso, exatamente. Onde o maquinário consegue entrar. Porque se é a pessoa, ela já fez o muro, tem grade, não tem como adentrar nesse terreno.
Aí deve ser terreno com muro, né? Na de Marinha Antônio Siqueira também. Isso, a gente for falar de todas as ruas aqui, não, vamos ficar aqui.
Isso, está sendo feito de forma setorizada.
Setorizada.
Então, de Marinha, se eu não me engano, é na região ali do Pombal, né? Nós vamos aí, nos próximos dias, já fazer aquela região, principalmente próximo. Se for próximo do campo do Tozinho, esse terreno é o próximo da programação.
Bom, o pessoal que saiu da escola hoje já xingou todo mundo, ali no Malhão Medeiros, os alunos que saíram da escola tiveram que tirar calçada, água até no joelho. Tá? Pessoal lá da rua, perto da Ponte das Antas, ali que vai pra Yara, naquela rua sem saída, também foi feia a coisa por lá também. Chamando a atenção aqui. Os dois estão bravos, não tem o que fazer, né, gente? É muita água descendo, caiu muita água agora pra amanhã. Só até a hora que eu abri o jornal, que tava com 37 que já tinha caído, agora já tem aumentado, né? Essa chuva que caiu aí. O negócio é ficar atento. E a Defesa Civil vai estar atenta a isso, né, Richard?
Exatamente, Oswaldo. Então, pessoal. anote o novo WhatsApp da Defesa Civil, nos ajude aí a monitorar essas áreas de risco, essas áreas de atenção, é o 31450199, 31450199, é o telefone fixo e o WhatsApp da Defesa Civil, e nós estamos aguardando a operadora aí terminar de notificar o restante das operadoras, e 199 também, a partir aí de hoje já vai estar ativo também para atender a nossa população.